Fala, rapaziada, estamos começando aqui o nosso Estudante de Verdade. Agora é padrão cinematográfico, a coisa que tá subindo sarrafo, beleza? Então sejam bem-vindos aí, galera do Instagram. Quem ainda insiste no Instagram, né? Venham pro YouTube, galera do YouTube tá no lugar certo, beleza? Então sejam bem-vindos aí. Estamos começando o nosso Estudante de Verdade com um leve atraso elegante, né? Um atraso carioca, 96948, né? É assim que a gente trabalha aqui nessa comarca. Tranquilo? Hoje o nosso tema, rapaziada, hoje o nosso tema vai ser estudar e rezar. É importante, né? Um tema que a gente quer conversar aí, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Sei que tem muita gente aqui que, sei lá, que se diz católico, meu irmão. Espírita, sei lá, evangélico, sei lá, qual é a religião de vocês, não se diz porcaria nenhuma. E é importante para todo mundo isso, né? Então hoje a gente vai tirar vários propósitos aqui e eu tenho certeza que, porra, toda a vida de estudo de vocês vai ganhar um novo colorido se vocês colocarem em prática o que a gente vai conversar aqui, tá? Então vai ser muito, muito importante. No final dessa live, dessa aula, eu vou colocar algumas dicas, alguns propósitos muito concretos para a gente poder, tirar isso do papel e fazer a coisa ficar efetiva. Né? E eu já digo para vocês uma coisa: essa live de hoje, essa aula de hoje, para mim vai ser assim a aula mais importante do estudante de verdade que a gente já teve até aqui, tá? É claro que ela também daria para virar um curso inteiro, daria para virar uma série inteira, mas para mim essa é uma das aulas mais importantes porque elas dão de novo, como eu falei, né, um colorido completamente novo para a vida de estudo de vocês. Porque, galera, é o que eu sempre falo também, né? A vida de estudo é uma parada chata. É um negócio insosso mesmo. É legal 1, 2 dias. É legal que você assiste aqui a aula, né? Porra, vai, participa do desafio, como vai ter agora a partir de domingo, né? Não percam. Vai ser o melhor de todos que eu já fiz. É legal quando tu conversa com alguém que foi aprovado no concurso de teus sonhos, ou quando tu vê o salário do concurso de teus sonhos, tu pensa lá em quantos meses tu vai comprar o teu Volvo, né? A tua Mercedes, né? É, beleza. Mas assim, passada uma semana, coisa de novo, fica chata, sabe? E é essa monotonia que denota o estudo para concurso, essa monotonia que denota a nossa rotina, o nosso trabalho, nossa realidade, o pé no chão, tá? A vida humana adulta, ela é um pouco monótona mesmo. E aí talvez você fique, pode ficar um pouco desesperado, falando, pô, mas que saco, e aí, Zé Roberto, caraca, vai ser esse porre para sempre, de meses e meses de estudo? Olha só. Você pode, em relação a tudo na tua vida, olhar de duas formas. Uma forma é essa forma absolutamente natural, tá? Uma interpretação assim mais primária da coisa. E nessa forma, nessa interpretação mais direta, você de fato vai olhar a rotina como ela é, né? Vai olhar para uma pedra e vai ver pedra mesmo. E tá tudo bem, porque pedra é pedra. É até bom que você tenha esse senso de realidade para você não achar que pedra é a almofadinha Fon, sabe aquela almofada Fon que vende no shopping? Tem uma até agora que faz até massagenzinha nas costas e tal. Queria comprar pra Carol, mas infelizmente achei cara a almofada. Bom, achei que tava meio preço de pedra. E não preço de pedra preciosa, né? E não preço de almofada. Mas enfim. A pedra é pedra mesmo. E é bom que você não perca isso. Agora, por outro lado, o que eu quero propor pra vocês hoje é que você olhe pra pedra e fale, cara, a pedra tem seu valor também. E tá tudo bem se é pedra. Tá tudo bem se nem todo dia é almofada Fon. Entendeu? É, então o estudo, o trabalho, a convivência com a família, essa tua realidade aí particular, que é a realidade humana mesmo, a tua realidade não é tão diferente dos outros, eu não acredito que ninguém aqui que esteja vendo, seja, por exemplo, presidiário, esteja sofrendo especificamente nesse momento, porque não tem lá o colchão para deitar, ou porque tá, porra, tem uma pandemia dentro do presídio, a condição de vida está insuportável, me parece que seja esse nosso público, né? Acredito realmente que a gente esteja aqui conversando com gente que tem uma rotina normal e beleza. Essa tua rotina normal, ela é um campo, e um campo fértil, um campo verde, florido, com girassóis, né? Para você conseguir ter um ânimo, um otimismo, e esse otimismo vai te permitir chegar de outra forma em relação aos teus desafios, tá bom? Então, rapaziada, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, o nosso tema hoje é estudar e rezar. Estudar e rezar. Beleza. Talvez eu já falo para você também. Se você, por acaso, bate no peito, fala que é ateu, agnóstico, sei lá, escolhe qualquer denominação dessa e fala, porra, eu não sou religião nenhuma, religiosa prisão não, o homem, religião, o ópio do povo, Muito bem. Se você está nesse grau de revolta, eu vou falar uma coisa para você. É para você também, essa live. Porque, assim, estudar e rezar são praticamente sinônimos. Pô, Zabel, estudar e rezar são sinônimos, não tem nada a ver. Pessoal, um segredo aqui ao pé do ouvido, para você que está me assistindo no YouTube. Estudar e rezar são a mesma coisa. São as duas faces da mesma moeda. A gente fala aqui de estudo, porque de fato a nossa série é voltada para os estudantes. Estudante é todo mundo na vida, como a gente já vai falar. Mas estudar e rezar são complementares, atividades juntas. Aí talvez você fale, pô, Zé Roberto, mas eu não estou nem indo à missa, eu não estou rezando Pai Nosso, eu não estou fazendo porcaria nenhuma espiritual para não perder tempo de estudo. Tu não falou para dar all-in no estudo, depois as contas se fazem no final? Sim, não estou falando para tu virar beato nesse momento. Não, realmente não é o momento de tu virar beato, de tu virar bodybuilder, tá? Não é o momento. Mas, são atividades que se fortalecem reciprocamente. Esse é o ponto central. Cara, na boa, se você desenvolver uma rotina de estudo e uma rotina de oração ao mesmo tempo, o teu estudo vai bombar muito mais do que se você só te estudasse. E a tua oração também, naturalmente, vai bombar muito mais do que você só rezasse. Só rezasse. Essa é a maior das verdades. São absolutamente complementares. Por que eu tô falando isso? Olha, tudo, estudar, rezar, tudo tá no mesmo pacote. E esse pacote tem lá na capa dele, como tinha os fandangos, como tinha os Cheetos de requeijão. Tinha os Cheetos de requeijão. Minha mãe comprava um pacote de Cheetos, que eram vários sabores de Cheetos. Tinha os Cheetos de queijo, tinha os Cheetos de, sei lá, qual era o outro Cheetos que tinha? Não lembro. Outros Cheetos bons, cebola, sempre tem cebola, essas porcarias. E tinha lá o de requeijão, que era o azul. Era muito ruim de requeijão, mas enfim. Tá lá no, nesse pacote aí da tua vida, o nome dele tá lá, vida interior. Vida interior. Pessoal, a nossa vida a gente pode dividir de duas formas, tá? Assim, bem rasteiramente, bem sinteticamente. Bem sinteticamente. A gente tem uma vida exterior e a gente tem uma vida interior. Uma vida exterior e uma vida interior. A nossa vida exterior é tudo que acontece aqui. É tudo que tá acontecendo. Beleza? É a tua corridinha de manhã, é o teu trabalho, é o relatório que tu entrega para o teu chefe, objetivamente. São essas coisas que acontecem exteriormente. A gente pode ter uma vida exterior absolutamente lotada, tá? Cheia de atividades. A gente pode estar enfiado num ativismo profundo e não encontrar o mínimo de paz nessa loucura. A gente pode fazer muitas coisas e não fazer bem feito. Fazer até mal feito. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Então, assim, a gente pode fazer muitas coisas, mas fazer pouco. Não fazer muito. Então, a vida exterior todo mundo tem. Jogador de futebol tem vida exterior. O jogador de futebol, porra, corre muito mais do que a gente. Tá muito mais forte que a gente, né? Vídeo Cristiano Ronaldo. Agora teve a Eurocopa. Aí tem lá o meu pesquisar do Instagram, aquela lupinha, graças a Deus, né? Já entendeu que eu não quero ninguém rebolando. Mas aí ele entendeu que eu gosto também, que é futebol. Então ele bota lá. E tinha vários comparativos. Cristiano Ronaldo na Eurocopa de 2000 e sei lá qual, e Cristiano Ronaldo agora. E hoje ele tá mais forte do que tava na Eurocopa e tal. Então, assim, pô, jogador de futebol, jogador de basquete, o cara tem uma profunda vida exterior. Isso não tem nada a ver com a vida interior dele, concorda? A vida exterior faz parte, todo mundo tá aí. Pô, eu não preciso fazer uma live pra falar, alimentem a vida exterior de vocês. Não, não precisa. Basta olhar pro espelho e falar, cara, minha vida exterior está uma porcaria, né? Eu tô, sei lá, gordo, eu não produzo nada, eu falta meu trabalho, eu chego atrasado. O estudo e a oração, eles estão, não na vida exterior, realmente, mas na vida interior. E aqui já entende uma coisa. Se você acha que o estudo tem a ver com você ficar postando o que tu estuda, você ficar fazendo resumos bonitos, você ficar acumulando materiais, comprando uma porrada de coisa, conversando com os amigos, fazendo parte de grupo do WhatsApp, tem um segredo para você. Estudo não tem nada a ver com isso. Estudo não tem nada a ver com isso. Por isso que essas atividades exteriores do estudo são a bela de uma porcaria, uma perda de tempo. Você pode pegar tudo isso, amassar e jogar no lixo. Isso não é estudo. É o que eu tô bradando aqui, né? Há um ano e pouco. Dane-se se a concorrência está fazendo isso, ainda bem. Tomara que toda a concorrência faça isso. O estudo é vida interior. E quando eu falo em vida interior, estudo, oração, eu estou falando em silêncio. Cara, a porta da vida interior é o silêncio. Tem que calar um pouquinho a boca. Tem que se acalmar um pouco para poder estudar, para poder rezar, para poder se aprofundar em qualquer coisa. Então a vida interior tem como porta o silêncio. O silêncio é a porta da vida interior. Caramba, que valor tem isso aqui. Por isso que eu fiz uma aula aqui também, muito boa, né? Sobre como evitar a dispersão. E nessa aula sobre como evitar a dispersão, eu falava fundamentalmente sobre alimentar o silêncio. Sobre ser coerente na tua vida. Você fala aí que quer estudar para concurso, estudar para concurso é a tua vida, é teu mote, é o que te marca, é o que tu tirou como propósito para 2021, ou quer trabalhar mais, quer fazer uma mestrada, pô, não sei. Esse propósito de estudo que você fez, aprender uma língua, aprender grego, sei lá, aramaico, inglês. Inglês católico. Esse estudo pressupõe que você tem um pouquinho de silêncio. Você tem que ser coerente no resto das 20 horas. Vamos lá, eu estudo 4 horas por dia, você tem mais 20 horas. Cara, nessas 20 horas você não pode ser um bicho histérico, você não pode ficar ouvindo funk 24 horas, nem sertanejo, que eu adoro. Não dá pra você, sabe, colocar tudo na mesma... Na mesma... Como é que fala esse negócio de onda mesmo? Enfim, frequência. Não pode botar tudo na mesma frequência. Então assim, tem que ser coerente. A hora que você tá estudando e o resto do teu dia não podem ser assim, um negócio chocante. Então, o silêncio faz parte, o silêncio é um ingrediente fundamental. Outra coisa que tem em comum na vida interior, além do silêncio ser fundamental, seja para rezar, seja para estudar, ou seja, se você cala a boquinha para estudar ou para rezar, você está se tornando melhor estudante ou, né, orante reciprocamente, é tudo a mesma coisa. Além disso, tem outro ponto que é fundamental. Tanto na oração, tanto na vida interior, na vida espiritual, quanto na vida de estudo, em uma ou em outra, nós temos uma chama interior que faz palpitar o nosso coração. Tinha uma introdução do Dragon Ball Z que dizia: "Meu alegre coração palpita". Não tinha isso, cara? Porra, mesmo adorava essas músicas. Tinha tudo no meu iPod, shuffle. Nos idos de não lembro quando. Cara, a gente tem sede de, porra, ser mais inteligente. A gente tem sede de Deus, em última análise, de grandes coisas. A gente tem sede de ser magnânimo, ou alguém aqui acha maneiro bater no peito e falar: "Não, eu quero ser mais ou menos. Meu sonho de vida é ser mais ou menos". Caraca, isso não existe, né? O nosso sonho de vida é sempre fazer mais. É sempre chegar lá. Tudo bem, tem o cara que quer, pô, fundar uma multinacional, outro cara que quer ter uma família decente. Caramba, a gente pode ser magnânimo em diversas frentes, né? Todo mundo precisa revolucionar o mundo, não. Isso seria também um pouco de, sei lá, uma falsa magnanimidade, né? Uma pretensão idiota que só vai te decepcionar. Mas assim, a gente tem sede de grandes coisas no nosso interior. No nosso interior. Então o nosso interior também tem sede de grandes coisas. Não é pra tu ser o cara exteriormente muito ambicioso. Quero o Q7 blindado. Mas, interiormente, quero ser um ignorante. Não, isso não dá. Entendeu? Não dá. Na boa, nem jogador de futebol. O jogador que entende tática. O jogador que tem autodisciplina. Cara, o cara tem muito mais condição de ser exteriormente um bom jogador. Tudo tá relacionado. Quem dirá você que tá querendo estudar pra concurso, né? Que não vai resolver tudo com uma cabeçada no último minuto, um bico do meio-campo na gaveta, né? Uma falta, né, seca, que nem Cristiano Ronaldo, que sobe e desce, como é que ninguém entende? Então, assim, o que é muito importante em relação a tudo isso? Que você seja coerente. Cara, você tem que ser uma coisa só. Na primeira aula aqui do Estudando de Verdade, eu falei sobre maturidade. Eu falava que uma pessoa madura, ela é íntegra, ela é estável e ela é coerente. A exemplo da jurisprudência exigida pelo Código de Processo Civil. Tem que ser íntegro, estável e coerente. Tem que ser uma coisa só. Tem que ser uma coisa só que se mantenha no tempo. E tem que ser uma coisa só que se mantenha no tempo. Coerente quando não tá fazendo aquela coisa só. Então, assim, se eu quero estudar para concurso em 2021, se eu quero ser promovido no emprego, se eu quero fazer um mestrado, se eu quero deixar de ser um completo ignorante, se eu quero aprender um idioma. Cara, por que que então, quando eu não estou na aula do idioma, eu não escuto esse idioma? Se eu quero ser uma pessoa capaz de sentar a bundinha e ler 4 horas de uma matéria insuportável, tipo direito administrativo, direito empresarial, por que que eu não estimulo nas minhas outras 20 horas do dia? Por que que eu não estimulo efetivamente a concentração, o foco, o silêncio, a sede e a fome por coisas que não são gostosas, não brilham. Entendeu? Porque a vida não brilha. Não é maneiro. A vida em geral, ela não é um rios do Instagram que tu fica arrastando para baixo e as coisas desaparecem. O cara faz assim, muda de roupa. A vida não é assim, caraca. Tu tem que tirar a calça, dobrar a calça, guardar a calça no armário. Senão vai ter o esporro depois da calça que tá presa na porta do armário, né? É, ou jogada em algum canto, que é ainda pior, né? É, assim, não é um rios a vida, sabe? Não resolve em 30 segundos com efeitos, com remix. Não é maneiro pra caraca. Então, assim. Tu tem que conseguir ser um pouquinho mais silencioso. Um pouquinho mais silencioso em tudo. Então, unidade, coerência. É isso que se espera. É isso que se espera. Daí a gente tira um propósito importante aqui. Seja você o maior dos religiosos ou o mais pagão do mundo, da história do mundo. Dar inveja para os antigos romanos. Rezar é uma boa estratégia para estudar. Por quê? De novo, porque, cara, para pra pensar. Sua vida exterior. Você falou que ia ficar com 40 de braço. Você falou que ia ficar com 5% de gordura corporal. Beleza. Tu vai pra academia, malha, faz uma série pesada. Que eu não falo treino, que eu nunca entendi esse negócio de treino. Eu falo malho. Não chega a falar que nem ginástica, que nem, né, as avós. Mas então, assim, treino, eu acho over pra cá, que tu não tá treinando pra nada, irmão. Tu não é o Cristiano, mas tudo bem. Isso dá pra outro lado. Então tá, tu tá lá malhando, porra, que nem um animal. Aí tu sai de lá, tu vai no McDonald's pedir um sundae? Não. Não. Não deveria. Tu não vai ficar com 5% de gordura. O cara fica neurótico. O cara acorda no meio da noite, 3 da manhã ele bota um despertador pra comer frango e batata doce. O cara lá do Crepúsculo, o lobo do Crepúsculo, alguém me disse que ele fazia isso. Eu não sei se é verdade, né? Mas enfim, pro cara ficar um monstro trincado, capa da Men's Health. Tem que ser coerente pra vida exterior. Pra vida interior é a mesma coisa. A tua vida não pode ser um turbilhão exterior e aí você para. Agora, pum, parei. Vou estudar aqui, meu. Direito administrativo insuportável. Pronto, hiperconcentrado. Então, nesse caso, você seria um super-homem. Você estaria falando, você não estaria ouvindo o que eu tô falando. Então, não é assim que funciona. Tem que alimentar a vida interior. Ou seja, rezar é uma boa atitude. Meditar é uma boa atitude. Interiorizar, refletir, silenciar é fundamental. Uma meia hora de oração no começo do teu dia, meditada, ou simplesmente vocalizada mesmo, sem interrupções, né? Rezar meia dúzia de oraçãozinha fixa, sei lá, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo do Senhor, as coisas que você aprendeu em algum momento da tua vida. Rezar isso durante um minuto, sem parar e olhar o celular, é a garantia de que o teu estudo, depois de horas, vai começar a se tornar algo mais concentrado. É assim que funciona. Tá tudo no mesmo pacote. No mesmo pacote. É tudo mesmo investimento. Segundo ponto é o seguinte. Entendi que é uma vida só, tá? Coerente. O segundo ponto é o seguinte. Se você se considera uma pessoa religiosa, se você é uma pessoa que, porra, acha que Deus existe e que Deus é importante, e, porra, morreu um parente meu, pô, eu rezei por ele, etc e tal, e maravilha. Ou seja, se você é uma pessoa normal, que tem sede espiritual, seja lá qual for a tua visão de mundo, a tua cosmovisão religiosa, beleza. Você não pode dissociar isso de responsabilidade no teu estudo, no teu trabalho. É impossível. É impossível. Do mesmo jeito que eu tô falando pro cara que só estuda, preocupe-se em dar um tom de elevação de alma. Eu tenho que dizer pro cara que supostamente está com a alma muito elevada, usa camisa de santo, cacete é quatro, vai à missa, conhece todas as velhinhas, prega no culto. Todo mundo chora, toca no culto, bate bateria. Se você não consegue estudar, você está indiferente ao estudo, cara, tu tá muito errado também. Tá vivendo errado, como diria Marília Mendonça, né? Tá vivendo errado. Responsabilidade no estudo, no trabalho, é fruto de uma pessoa que quer ter uma vida interior. Se você se considera o cara mais religioso e não estuda, tu nunca vai ser um bom religioso. Tu vai ser no máximo bonzinho, mais ou menos. Feijão com arroz. E vou te falar logo outra coisa também. Eu vou falar agora principalmente para esse balde de gente que tem nesse Instagram, YouTube, disposto a expor todas as injustiças do nosso sistema corrupto, injusto, blá 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 blá. Vocês se dedicam horas a ficar lacrando no Instagram. Meu amor, eu tô falando aqui pro cara da mais esquerda, da mais direita. Vocês se dedicam horas para ficar lacrando, discutindo, compartilhando meme, compartilhando post de deputado. Mas vocês não estudam. A chance de vocês serem eficazes, a chance de vocês servirem para alguma coisa efetivamente, para aquela mudança que vocês tanto querem, é zero, nenhuma. O que vai mudar o mundo não é meia dúzia de histérico, meia dúzia de mensagem encaminhada com frequência no WhatsApp. Dane-se isso tudo, na boa. Tu quer fazer alguma diferença? Você, ó, revolucionário. Ninguém solta a mão de ninguém. Sabe o que você tem que fazer? Parar com essa histeria de vida exterior e se interiorizar. É fundamental isso. E isso tá de todos os lados, de todos os lados. A histeria, a ignorância, a indiferença ao conhecimento está dos dois lados. É impressionante. Porque para você se empolgar com a possibilidade de entrar numa discussão, num post, para ganhar um like a mais, um like a menos, ou para ficar com raiva, ou para vencer aquela discussão que está perdida para os dois lados, é porque tu não tem uma vida interior, brother. Porque assim você não conceberia, uma pessoa adulta, madura, não concebe, cara. Eu vou perder meia hora, eu vou perder o meu dia, eu vou perder minha tarde que eu dediquei para fazer uma atividade que estava aqui pré-determinada para ficar discutindo, batendo boca. Não pode conceber. Tipo assim, tá fora do lugar, entendeu? Tá desordenado isso. Então, na boa, se você quer fazer alguma diferença, se você quer revolucionar alguma coisa e tal, o meu segredo é o seguinte: estuda. Estuda. Examina se você está estudando, se está se aprofundando, se está tornando uma pessoa útil. Com estudo, caraca, você vai passar um concurso, você vai fazer vestibular, você vai fazer residência médica, ou você está aprovado no último dos concursos. O estudo é tua ferramenta, é teu meio. As ferramentas não podem ficar pelo caminho. O estudo é um fim em si mesmo, em alguma medida. Aprender e deixar de ser ignorante é, assim, fundamental para você que quer fazer essa grande diferença na tua vida aí, não sei qual é. É fundamental. Não tem outro meio real de fazer isso, sabe? Não adianta se descolar da realidade e achar que você vai discutir, vai emplacar uma frase sensacional. Cara, se você quer passar numa prova, ou se você não tem nenhuma prova no teu horizonte pelos próximos 40 anos, e a única prova vai ser o jogo da tua vida mesmo, né? Lembra do jogo da vida? O jogo da vida era maneiro, eu gostava daquele tabuleiro. Se a única prova vai ser a tua própria vida, porque vai ter prova na tua vida, tua vida é uma prova, né? Seja no teu trabalho que tu vai ser demitido, seja na tua família que tu vai virar uma referência ridícula pros teus filhos, pro teu marido, pra tua esposa, né? Pessoa que fica aí em frente à televisão gritando com além, sabe? Mas não dobra a calça. Se você tem uma prova muito sensível, ou não tem prova nenhuma, você tem que ter responsabilidade com o teu tempo. É bizarro que uma pessoa que queira ser coerente com a sua fé, qualquer que seja, não consiga enxergar que o tempo que ela não está enclausurada na igreja, o tempo que ela não está no grupo, o tempo que ela não está tocando música, cantando louvor, que ela tem que se manter no mesmo nível de vida interior, no mesmo capacidade de elevação da alma. Caramba, a vida interior, ela é muito mais silenciosa do que a gente imagina, né? Já falei isso, o silêncio é a porta, sem silêncio não dá pra entrar. Cara, a vida interior, ela se mantém o tempo todo, enquanto tu faz um trabalho intelectual, enquanto você estuda, enquanto você reza, tudo isso se alimenta. Se você fragmenta a sua vida, isso agora, aquilo agora, sem inter-relação que eu tô propondo, não vai fazer o menor sentido. Não vai fazer o menor sentido, você não vai fazer nada bem feito, ou não é isso. Tu para pra rezar, não consegue, corta. Você começa a estudar, não consegue, a tua cabeça foge. Não é isso, não é dispersão atrás de dispersão. Então assim, se você acha que reza muito e não estuda, o nome disso é beatice. É inútil. Não precisamos desse tipo de beato. Não mudará o mundo. Não mudará a sua vida. Não agregará nada. Entendeu? Você vai virar uma pessoa baseada em superstição. Sabe? Assim, ah, eu acredito que, apesar de não ter trabalho estudado porcaria nenhuma, no final vai dar certo. Porque se não deu certo é porque ainda não chegou o final. Maior mentira do mundo, pô. Vai dar errado a vida inteira, meu irmão. O final vai ser pior. É ridículo isso. Ah, é de Pequeno Príncipe, eu acho, esse negócio. Isso não é do Pequeno Príncipe, é do cara que escreveu o Pequeno Príncipe. Ah, se tudo dá certo no final, se não deu certo, não chegou o final. É, meu irmão, deu certo pra quanta gente nessa pandemia aí? Não chegou o final. Tá de brincadeira? Na tua vida não vai ter esse grande finale. Porque Deus tá olhando e falando, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Já falou 30 vezes que vai dar problema. E você tá lá. No final, tu acha o quê? Que vai vir, porra, a grande. Vão descer arcanjos do céu. Toma. Não, dá a caneta aqui no cartão resposta. Não marca você, não. Deixa aqui. Amigo vai marcar. E marca lá pra você. Pelo amor de Deus, não tem o menor sentido nisso, né? Vocês caem num conto de fadas que não tem nada a ver com o mínimo, né, do que Deus é, efetivamente. É um negócio básico chamado justiça, que vem muito antes de você entender se Deus existe, não existe, cara, dá cada um que é seu, né? Qual o sentido? Por que que você acha mesmo que com essa autoestima que você sem estudar porcaria nenhuma, vai chegar na hora da prova e vai dar tudo certo porque sim, né? Quem foi o pequeno príncipe que enfiou isso na tua cabeça? Não é assim que funciona. Isso aí é beatice, superstição. Tu vai ser bonzinho, se muito, bonzinho. Bom não vai ser, vai deixar a desejar. Então você tem uma surreal responsabilidade se você tem alguma religião, professa alguma fé, tem desejos sobrenaturais, né? Transcendentais, você acha que tem alguma coisa depois que você morre, seja lá qual for a causa da tua morte, você tem que olhar para isso e pensar, cara, nesse momento aí que eu vou olhar para mim mesmo no caixão, eu vou estar satisfeito com o que eu estudei? Eu vou ter sido responsável? Eu vou ter rendido? Esse é o ponto. Eu vou olhar para mim mesmo satisfeito ou não? É isso. Isso tem que ser, cara, um tic-tac insuportável na tua cabeça. Ah, mas aí eu me sinto muito mal, é muito peso. Cara, esse peso se chama responsabilidade, vida adulta, paga a conta. Entendeu? A gente presta contas por cada minuto mal utilizado na nossa vida. Presta mesmo. Isso tem que nos incomodar. Ah, tem que ser equilibrado. Tá bom, pro equilíbrio você acompanha todo mundo aí. A minha obrigação é te dizer, cara, perder tempo é um vício grave mesmo. É um erro grave. Erro nível de digitação, assim, entendeu? A com H ou sem H. Não dá. Perder tempo é gravíssimo. E se você ainda é religioso, a tua religião tem que impelir você a isso. Então, como concretamente eu desenvolvo isso? Em primeiro lugar, entende. Isso aqui vai pra galera que tá na faculdade, tá no terceiro período da faculdade. Fase mais imbecil do ser humano, mais perda de tempo. Desenvolva uma atividade de autoformação. Tem que desenvolver um ânimo de autoformação. Não me interessa se você tem prova ou não tem prova. Você tem que estudar. Ah, depois do edital ou antes do edital. Meu irmão, você tá de brincadeira? Eu nem sabia quando ia ter o edital. Eu estudava nível depois do edital sempre. Como assim? Ah, não, porque depois do edital vai vir uma força extraordinária e eu vou estudar de novo. Beatice. Beatice. Macumba. Entendeu? Só porque sim. Acredito nisso. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não é assim que funciona. Então, foca muito nisso. Bota na tua cabeça. Autoformação. Você sozinho, responsável, beleza. Todo dia importa, ao máximo de horas possível. Propósitos concretos para conseguir, então, mesclar o estudo com a oração. Primeiro ponto é transformar estudo em oração. Caraca, isso aqui é a pérola da pérola da pérola. Quando eu entendi isso aqui, tudo se tornou mais fácil humanamente. Você pode transformar o seu estudo em oração. Reza mesmo. Reza mesmo. Aquela coisa chata, aquele tempo que você fica parado ali em relação ao livro. Você pode transformar o teu trabalho em oração, perfeitamente. Aquele relatório que tu não queria revisar, a petição que estava meio mais ou menos, sabe? Ah, não vai fazer diferença. Você pega aquilo. Você pega aquilo. E pronto. Dá esse tom de acabamento fino para isso. Quando você der esse tom de acabamento fino para isso, você consegue fazer render mais. Então, transformar estudo em oração. Isso é 100% possível. Como que eu faço isso? Em primeiro lugar, quando você estiver sentado, seja fiel aos horários. Cara, eu falei, não tem metafísica depois disso. Eu falei que eu vou ficar meia hora estudando, sem mudar. Meia hora sem ir no banheiro. Meia hora sem WhatsApp. Meia hora sem qualquer coisa. Tu vai ficar meia hora. Não tem mais nada. Meu amigo, nada te separa dessa meia hora de estudo. Nada te separa. Ah, eu não consigo. Ah, hoje é difícil. Ah, vou começar. Meia hora de estudo. Você pode pegar o cara mais letárgico que não lê nada há 25 anos, que nunca abriu um livro, semi-alfabetizado, ele consegue ficar meia hora estudando. Ele consegue, se ele determinar que vai ficar meia hora estudando. Não tem mais nada para falar. Ser fiel ao horário. Isso fortalece a tua vida interior. Ou alguém acha. E sei lá, que os monges, né? Ficam ali rezando o dia inteiro, porque eles gostam muito de rezar o dia inteiro. Cara, você não acha que tem nenhuma dispersão? Eu até ontem vi um vídeo nesse Reels que apareceu pra mim, que era assim, cara, uma gravação, né? Sei lá, daqueles montes orientais, um silêncio, cara. Via um barulhinho assim de pássaro voando. Falei, cara, deve ser bom pra meditar aí. Eu pensei nisso. Mas na boa, minha cabeça ia voar lá mesmo, do mesmo jeito. Cara, esse pássaro aqui, pássaro vermelho, cara. Porra, bonito, pássaro vermelho, né? Caraca, Flamengo, pássaro vermelho. Pronto, rebaixamento Flamengo, Obina. Negócio de gringola, tua cabeça é de gringola, com todo mundo. Então vocês têm que voltar pro básico, ser fiel aos horários. É um primeiro propósito. Determina esse horário, esse intervalo, e seja fiel a esse horário. Nada mais te separa disso, só você mesmo. Não virei o celular por meia hora. Ponto final. Não tem mais metafísica em torno disso. Segundo, dá um foco sobrenatural para aquilo. Tá lendo alguma coisa, a cabeça voa, você volta e fala, cara, preciso estar aqui. Eu quero levar minha alma. Eu quero dar um tom especial. Eu quero ser uma pessoa com vida interior. Com vida interior. Eu não preciso estar numa repetição de 3 de 8 ou 3 de 10 ou até falhar para eu conseguir um negócio até o final, se não tiver um supino enfiado em cima de mim para eu focar. Não, você consegue focar na tua vida interior também, sentadinho, lendo, tranquilo. Terceiro ponto importante para fortalecer os dois: matar a curiosidade. Segura um pouco a curiosidade. A gente é curioso pra caramba. Muito por conta dessa quantidade de informação absurdo que vem em torno da gente, né? Absurdo. O feed, o WhatsApp, o grupo do WhatsApp. Enquanto você tá assistindo essa live aqui, essa aula, cara, já tem uma porrada de notificação no teu grupo do WhatsApp que você não viu. É muita informação e todo inútil, já percebeu? Eu não lembro mesmo que eu vi nenhum grupo do WhatsApp hoje, apesar de eu ter aberto 50 mil grupos do WhatsApp hoje. É inútil. Mata a tua curiosidade, dane-se. Ah, será que fulano terminou com o ciclo? Não sei. Será que fulaninho vai na festa? Não sei. Sabe? Quando será que foi o jogo da seleção ontem? Eu não sei mesmo. E daí tá tudo bem se eu não souber a hora do almoço, entendeu? Mata a tua curiosidade. Dane-se a curiosidade. Isso é importante? Não. O momento importante é meu silêncio, minha vida interior. Esse é um ponto fundamental. E o segundo ponto é para desenvolver aquela responsabilidade, né? Perceber se estou sendo coerente. O segundo ponto é se examinar. Se examinar. Acabou o teu momento de estudo? Acabou aquela etapa de estudo que tem que ter uma hora para terminar, nem que seja por um intervalo, mas tem que ter uma hora. Terminou aquele momento, você vai parar. E antes de fazer outra coisa, antes de pegar o WhatsApp como se tivesse, pô, 50 anos no deserto sem beber nada, antes de ir para esse desespero, você vai parar, mentalizar e falar: o que eu li nesse intervalo? Viu o que li naquele intervalo? Examina. Eu parei antes no intervalo? Eu rendi no estudo como eu tinha determinado? Se examina. Examinou? Beleza, fechou o momento do estudo. Aí tu vai fazer outra coisa. Acabamento fino. Fechar a última pedra dessa construção que eu estudo. Não para de estudar simplesmente. Ah, parei, caraca, deu a hora, apitou o negócio, largo a apostila lá e saio andando para fazer outra coisa. Não. Não, não é assim que funciona. Tu não é uma criança, sabe? Que bateu o sinal do recreio, vai pro recreio. Lembra quando lembra quando dava o sinal do recreio e tinha aquela professora, cara, isso era insuportável, de biologia, de história. Ah, não, deixa eu só acabar a matéria. Não, professor, acabou. Sinal do recreio. Sinal do recreio é soberano, é cláusula pétrea. Mas enfim, mas ela tava certa. Tipo assim, acaba isso. Uma vez na UERJ, eu tava, acredita nisso? A UERJ é maravilhosa. Eu tava uma vez na UERJ, e aí assim, começou uns sinais a bater, a maior galera correr, e a aula rolando, de constitucional. A aula rolando. Aí bateu alguém na porta, o professor meio contra gosto, abriu. A pessoa falou: professora, que parece que está pegando fogo no andar de história e parece que a orientação é para evacuar o prédio, né? Eu, por muito menos, né? Evacuei várias vezes a UERJ, mas assim, a professora falou: tá bom, deixa só eu fechar aqui. Tá bem, eu sei que você tem péssimas memórias em relação a isso. E ela continuou mais 5 minutos, né? Com fogo pegando. Mas, cara, em relação ao teu estudo, eu quero que você seja assim. Acaba o negócio. Para com esse desespero, acabou, sai correndo, como se tivesse, porra, carregando um peso absurdo, né? Acabando aquela série, sabe? Aquela décima disciplina que tu larga de qualquer jeito pra cima e sorte de quem estiver te ajudando, ou azar teu, se a pessoa não estiver prestando atenção. Então, para com esse desespero, acaba bem as coisas. Parei, medita um pouco. Não é pra caramba sobre a página, não é isso que eu tô falando. Medita sobre o que tu fez naquele intervalo, cara, porque aqui 1 hora, meia hora, 4 horas estudando. O que eu li? Pá, 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 pá. Cumpriu o que eu tinha determinado? De foco, de não dispersar. Sim, maravilha, fechou, parabéns. É isso. Assim tu alimenta a tua vida interior. E última dica é: Zé Roberto, nunca rezei. Zé Roberto, porra, beleza, vida interior. Como é que eu faço para ser essa pessoa? Como é que eu faço para rezar? Um negócio que vai me ajudar. Nem que seja para te ajudar a estudar depois, ter mais concentração. Como é que você faz? Não começa achando que tu vai fazer orações maravilhosas que vão te arrebatar o sétimo céu e que você vai resolver o problema da guerra de Palestina e Israel, não. Humildadezinha. Pega uma oração vocal, pronta, e vocaliza aquele troço. Sabe aquela oração que tu lê? Desde sempre? Pai Nosso. Reza o Pai Nosso. 10 vezes o Pai Nosso, se for o caso. Beleza, vou rezar 10 vezes o Pai Nosso, sem intervalo. Rezou 10 vezes o Pai Nosso sem intervalo, sem precisar pegar o WhatsApp nessas 10 vezes do Pai Nosso, que, cara, dura 23 segundos vezes 10. Não sei o que é essa conta. Beleza, tu tá fortalecendo a tua vida interior. Você vai ver que na hora de estudar também, em vez de rezar o Pai Nosso, mas decorar os elementos do ato administrativo, tu consegue decorar eles todos até antes do intervalo. Então alimenta. Começa com uma oração vocal fixa. E para finalizar, vai começar o momento de estudo e vai parar esse momento de estudo, que tem que ter hora para começar e hora para parar. Ora, faz uma oração, reza brevemente, reza brevemente, sabe? Espontânea, uma oração fixa. Tem uma aí de São Tomás de Aquino, pô, top, o cara estudou bastante, né? Consideravelmente. Reza-me. Nem que seja teu, meu Deus, vou começar a estudar, me ajuda. Acabou. Fechou? Obrigado, meu Deus, por esse momento de estudo. Acabou. Só isso. Não tô querendo grandes orações em latim, não. Só isso mesmo. Pronto, isso é um marco da tua vida interior. Você está começando e finalizando bem as tuas atividades. Pô, isso aqui vai te ajudar a ser melhor em tudo, amigo. Até conseguir esperar o sinal vermelho abrir sem ficar histérico. Ou quando o cara da frente, né? Ou abrir o sinal vermelho, já tem o cara que tá o décimo da fila buzinando para todo mundo. Cara, o cara não tem nenhum grau de paciência. Por quê? Porque é um bicho exterior, não é um bicho interior. Esse cara dificilmente vai chegar a algum lugar e ser útil. Certamente não faria isso num concurso público. Beleza, rapaziada? É isso, essa era a nossa live de hoje. Gostaram? Comenta aí pra mim o que vocês acharam, tá? Se foi. Gostaram da nova tecnologia? Eu gostei, tá bonito pra caraca, né? Apesar de mim. E coloquem nos comentários e mandem pra galera. Compartilha aqui pra mim, pra todo mundo. Importante dar uma bombada nesse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Domingo começa o nosso desafio, vocês já estão sabendo, né? Vai ser nesse padrão aqui pra cima. Tamo junto, até semana que vem.